As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária já confirmou à ERDS que está a investigar uma suposta violação de uma jovem de 19 anos em Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázer. A notícia foi avançada em exclusivo pela nossa redação durante esta segunda-feira. Esteve então em causa, recorde-se, uma alegada agressão sexual a uma jovem por ocasião das festas que decorreram naquela localidade, neste caso na noite de sábado, madrugada de domingo último, à altura em que a vítima foi encontrada por uma pessoa no recinto do evento, inconsciente e com muitos hematomas. O seu estado de saúde era de tal forma que foi transportada para a urgência do Hospital da Universidade de Coimbra, onde ainda se encontra internada. A jovem reside em Alvaiázer. Fonte oficial da Polícia Judiciária confirmou então à ERTE que foram encetadas as investigações para apurar responsabilidades. Há suspeitas de mão criminosa no incêndio que deflagrou nesta terça-feira na freguesia de Olalhas, precisamente no monte de lixo situado na localidade de Pelinos. Já são duas ignições, em dois dias consecutivos, naquela área territorial nabantina, sendo que a de segunda-feira, na Venda do Rijo, tem a origem por explicar, ainda que tenha havido registro para a realização de queimas nas imediações. O alerta para a ignição mais recente foi dado por volta das 13 horas desta terça e chegaram a estar mobilizados cerca de 80 operacionais e ainda 5 meios aéreos. A ERTE já falou com Jorge Rosa, presidente da Junta, que referiu então que o fogo em Pelinos terá tido origem no monte de lixo e deixou claro que só não houve uma tragédia porque os terrenos da envolvência estão limpos.
Segundo o que se consta, ontem andava uma pessoa lá a fazer umas queimadas, mas não naquele local, mas noutros, onde um se deve ter o máximo cuidado e as pessoas devem ter o máximo cuidado ou pedir informação aos bombeiros ou à Junta por causa do motivo de fogueiras. É expressamente proibido acender assim fogueiras, ou qualquer coisa. Mas aqui não se faz, aqui no local onde sou, que é na Tribuleira, não faz sentido nenhum, porque isto, segundo o que dizem que os populares, isto foi aqui num monte de lixo, estava ali e começou a assim a arder. Pronto, só alguma coisa, ou teve-se a mão criminosa, porque não sei se alguém veio espalhar brasas da serranhada, não é? Não posso explicar. Mas a sorte disto foi porque os terrenos logo a seguir estão minimamente passos limpos. Porque senão isto podia estar a tragédia, que era o seguimento, que aliás que é dos momentos onde eu tenho mais medo dos incêndios, é vindo daqui deste lado aqui da Igreja Nova e etc. E dos casais, porque isto faz uma corrente de ar daqui até o Alqueirão, não passa para a cabeça, não leva à frente aqui a toda. Não é? Mas felizmente aqui a situação controlou-se. Também foi avionetes, foi carros, bombeiros, foi tudo. Ontem isto está mais ou menos controlado. Mas que as pessoas têm o máximo cuidado. Não acendam fogueiras. Se virem alguma coisa, liguem ou para os bombeiros ou para a Junta, qualquer coisa. E não caiam nesta tentação. Penso eu, que não sei se houve alguma fogueira, não houve. Mas não caiam nesta tentação, porque os resíduos estão todos recíclicos. Isto não há umidade. Isto, se lhe dá um bocadinho de vento, isto nunca mais para, né? E aos bens das pessoas, as pessoas estão tudo em causa.
A Comissão Política Conselheira de Tomar do Partido Social Democrata enviou um comunicado para a redação da ERTE, onde aponta um grave desequilíbrio orçamental no município na sequência da recente auditoria que esteve a cargo da Inspeção-Geral de Finanças e que teve por base o triênio de 2014 a 2016. O PSD começa desde logo por dizer que as principais conclusões dos resultados dessa auditoria integram um relatório final que a Presidente da Câmara informou ter recebido a 1 de agosto. Contudo, este documento resultou de um projeto de relatório ao qual a Câmara teve acesso em 2018 e exerceu o direito de contraditório a 30 de novembro do mesmo ano, apontam os sociais-democratas, que alertam para um grave desequilíbrio orçamental, assunção de compromissos sem fundos disponíveis por valores consideráveis e mantendo uma prática reiterada entre 2014 e 2016 de empolamento em mais de 50% das receitas orçamentais face à cobrança real previsível, sem que existam meios monetários disponíveis para o seu pagamento. O texto lamenta ainda que, quando questionada a Presidente da Câmara, estamos perante uma tremenda displicência e falta de profissionalismo no tratamento destes temas, refugiando-se a Presidente de Câmara, e é feito esse reforço, em justificações de falta de qualificações e formação das pessoas que trabalham na autarquia. E, pasme-se, até vem defender, no âmbito do processo de descentralização, um programa de de despedimentos na administração local, reforça o PSD.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Comunista Português de Tomar confessa ter ficado com bastante inquietação depois de ouvir as palavras de Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, na recente reunião do Executivo, intervenção essa que teve eco na ERTS e que se centrou no peso dos recursos humanos do município no orçamento da Câmara, num total de 55%. Num comunicado enviado para a nossa redação, o PCP recorda que a eleita do Partido Socialista comparou a Câmara a uma empresa, afirmando que nenhuma empresa seria viável se tivesse a estrutura orçamental da Câmara, pois só com o peso dos recursos humanos, vencimentos, significam 55% do orçamento, admitindo por fim que defende um programa de despedimentos na administração local, sublinha o mesmo texto. Perante estas pequenas, mas importantes conquistas, com o papel determinante que o PCP desempenhou, é com preocupação que se ouvem estas palavras, em que é assumido pela Câmara Socialista mais desemprego no Conselho, onde a necessidade é fixar jovens e não desertificar, mais desenvolvimento e não retrocesso. Palavras que também parecem soar como uma espécie de ameaça aos trabalhadores dos SEMAS que não pretendem passar para a nova empresa Tejo Ambiente em Orém, alerta o PCP no referido texto enviado para a nossa redação.
Rádio R, informação.
A Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode entregou um conjunto de placas a alguns dos seus associados, placas essas de reconhecimento de parceiro efetivo da entidade. Esta é mais uma ação que visa valorizar e promover o território do Plano de Água e da Envolvente da Albufeira de Castelo de Bode através das empresas que ali desenvolvem a sua atividade. Jorge Rodrigues, presidente da direção da Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode, explicou as razões que levaram a Associação a promover esta iniciativa, que será repetida futuramente com a realização de outras visitas a mais associados.
A Associação dos Empresários de Turismo de Castelo de Bode vai iniciar a distribuição das suas placas de membros associados, uma forma de reconhecimento da nossa rede. Queremos que os clientes do destino Castelo de Bode sejam bem servidos em toda a rede. E a primeira ideia de que vão ser bem servidos é logo quando chegam e vem a placa que os identifica como membros associados. A associação foi constituída em maio de 2017, já tem algum tempo, vamos andando, somos 23 associados neste momento. A ideia é que todos os operadores que estão ou que queiram aqui a trabalhar à volta do Castelo de Bode adiram à associação para cada vez sermos mais representativos. Temos muita gente do alojamento, da animação turística, dos serviços, da restauração, das praias fluviais, mas queremos ser o mais representativos possível. Hoje vamos começar aqui, num local onde, talvez um dos pioneiros do Castelo de Bode, pelo menos aqui da parte sul do Castelo de Bode, a Barcaça é uma empresa pioneira nesta parte da dinâmica da náutica. Vamos ter a entrega da placa à Barcaça, representada por Jorge Teves, ele depois já dirá um pouco da história do que tem feito. O Paulo da Steel World tem aqui este espaço de venda de equipamentos essenciais para a prática das atividades náuticas, a base em Tomar e o armazém, no entanto também tem aqui um ponto de venda e depois também poderá dizer há quanto tempo faz e como faz. É uma empresa muito importante e com alguma dinâmica nacional, às vezes a gente não tem essa noção de que está aqui a funcionar em Tomar uma empresa com uma dinâmica nacional de equipamentos náuticos. O Rodrigo é um jovem empresário, empresário em nome individual, aqui nascido e criado na Barcaça, mas que agora se constituiu como empresário em nome individual para desenvolver o wakeboard puxado por barco, a atividade que ele pratica e a atividade que está a funcionar. Nós temos muito mais empresas, vamos visitar alguns. Não estão aqui, precisamente estamos a meio de agosto e estão a operar.
O Mercado Municipal de Ferreira do Zézer vai receber no próximo dia 31 de agosto a gala da semifinal do concurso da doçaria nacional que a RTP1 tem promovido. Será entre as 21 e as 23h30. Em foco vai estar a doçaria do Conselho, representada pelos Bons Maridos, que a par de mais 13 doces regionais procura passar à fase final do concurso. A nossa redação esteve à conversa com António Peixoto, da pastelaria Pérola do Zézer, onde a referida iguaria é confeccionada. E não deixou de referir que este é um momento muito importante para a sua casa, mas também para todo o Conselho de Ferreira do Zézer.
É um acontecimento muito importante para a minha casa, mas para todo o Conselho de Ferreira do Zézer, porque isto vem dinamizar todo o negócio que está ligado diretamente ou indiretamente ao turismo. Quando começamos a fazer este voo há 20 e poucos anos, nunca imaginei de chegar a este ponto. Pronto. Mas, para lhe dizer, o que está a passar neste momento é fruto de trabalho de muitos anos e que não só também, pronto, faz parte do nosso esforço, mas também com o contributo da autarquia local, da comunicação social e das pessoas, pronto, que passam esses voos e que passam mensagem no outro, portanto. Isto resumindo, é fruto do trabalho de muitos anos, mas confesso que nunca pensei, mas pronto, mas tudo é possível na vida. Foi em 1970, a Câmara Municipal na altura organizou aí um concurso de doces, e onde participou também a esposa do presidente atual. Depois ela lembrou-se de um doce e depois no fim perguntou: e que nome é que vou dar? E, olha, vou dar um nome a isso do meu marido. E ficou por ali. Esse doce foi classificado em primeiro lugar nesse tal concurso. Depois passaram uns anos, quando nós começámos a fazer do Sarinho Ferreira de Vezer, houve um juiz que esteve aqui em Ferreira de Vezer, que era doutor, estava aqui a trabalhar, e que nos deu conhecimento desse doce. E a partir daí começámos a trabalhar, portanto, fizemos alguns ajustamentos ao doce, começámos a trabalhar e chegámos até ao dia 2.
Diariamente a pastelaria Pérola do Zezer produz centenas de bons maridos, um doce sem segredos, mas muito procurado.
É muito simples, portanto, este doce é feito à base de farinha, açúcar, ovos, grão de bico, amêndoa. Basicamente é isto, portanto, não tem nada especial. O segredo maior está no modo como é confeccionado, portanto, os preparos, da maneira. Isto ainda é feito à moda antiga e num tacho de cobre. Tem sido muito procurado, ou já o era, mas agora, pronto, agora com a notícia que tem acontecido, a procura é imensa, pronto. Mas estamos satisfeitos, conseguimos dar resposta às pessoas, temos tempo para fornecer. E por isso estamos muito satisfeitos nesta parte. Nesta altura estamos a produzir à volta de entre os 300 e os 400 unidades por dia. Portanto, é uma época também do mês de agosto, está muita gente de fora, portanto, e em circunstâncias de nós termos passado as eliminatórias, portanto, a procura é maior. Para mim, o mais importante, visto que o evento é em Ferreira do Zezer, e vamos receber 13 colegas nossos a representar os doces na pré-final. O mais importante é que escorra tudo bem e que as pessoas saiam satisfeitas de Ferreira do Zezer e com uma boa imagem de Ferreira do Zezer. Se nós passarmos à frente, é pá, melhor. Se não passarmos, também não ficamos tristes porque já fizemos um bom trabalho até aqui.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Rio Maior, deteve em flagrante delito um homem de 25 anos por cultivo de cannabis, precisamente no concelho rio-maiorense. A GNR, após receber a denúncia de um indivíduo com comportamento descompensado, deslocou-se ao local, tendo-se deparado com o homem a consumir substâncias psicotrópicas. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária, onde se detectou a existência de uma estufa no interior da sua área de residência com uma plantação de cannabis. Desta ação resultou a apreensão de 24 pés de plantas de cannabis, um recipiente com diversas folhas de cannabis, diversas saquetas para embalamento e acondicionamento, adubos e fertilizantes, uma estufa com sistema de rega, ventilação e aquecimento e ainda um canivete utilizado para o corte da droga. 16 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana na área do distrito de Santarém, na sequência de um conjunto de operações de fiscalização. Deste lote, registro para 8 por condução sob o efeito do álcool, 6 por condução sem habilitação legal, 1 por posse de arma proibida e outra por tráfico de droga. No que a trânsito diz respeito, a GNR detectou 637 infrações, destacando 158 por excesso de velocidade, 80 por falta de iluminação e sinalização, 30 por excesso de carga e 26 por estacionamento indevido. Durante a última semana, houve a lamentar 7 feridos graves e 53 leves em 101 acidentes rodoviários.
Rádio Web, a primeira a informar.
numa organização do município de Tomar e do Centro Transdisciplinar de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, vai realizar-se no dia 13 de setembro uma visita de campo ao abrigo do Morgado Superior, em Além da Ribeira, pelas 10h30, seguido da visualização ao espólio do Centro de Pré-História e Paleontologia do IPT. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas junto dos serviços de educação do município Nabantino. A organização disponibiliza transporte e o local do encontro será o parque de estacionamento do IPT às 10 horas, com recepção dos inscritos. A Junta de Além da Ribeira Pedreira é uma das entidades que tem prestado o seu apoio a esta intervenção. A este propósito, Alexandre Horta, presidente da Junta, dá conta da criação de estruturas como o Centro de Interpretação de Pedreira, que visa mostrar os achados da freguesia.
Nós já, neste momento, já temos o Centro de Interpretação da Pedreira, que inclui Gruta de Caldeirão, Observatório do Nabão e Mostra Etnográfica. Já foi nessa visão de dar importância à arqueologia da freguesia que foi implementado o Centro de Interpretação da Pedreira. Na Gruta do Morgado, que é uma gruta, só para as pessoas terem uma ideia, neste momento é a segunda gruta a nível nacional com o maior número de ossos de indivíduos diferentes achados, portanto tem a sua importância. Nós, no Centro de Natureza da Pova, queremos arranjar um espaço onde possamos expor alguns achados da Gruta do Morgado, fazer algum vídeo, qualquer evento audiovisual, digamos assim, que possa retratar também a Gruta do Morgado Superior. E muitas mais haverão por descobrir naquela vasta e densa floresta das margens do Nabão, portanto, sendo maciço calcário, portanto, é muito propenso a que hajam cavidades, e há diversas cavidades, umas maiores, outras mais pequenas, mas muito, segundo os arqueólogos, muito haverá por descobrir.
Vai decorrer entre os dias 16 e 23 de setembro a campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica destinada obrigatoriamente a todos os cães com mais de 3 meses de idade existentes no concelho de Tomar. As primeiras freguesias a receberem a campanha deste ano serão a Sabaxeira, Carregueiros e União de Além da Ribeira Pedreira no dia 16, segue-se a 17 a União de Casais Alviubeira e a freguesia de Olalhas no dia 18, será a vez da União da Serra e Junceira e Freguesia de Aceiceira, sendo o dia 19 totalmente dedicado a São Pedro. Dia 20, a vacinação irá acontecer nas freguesias de Paialvo e Madalena Bezelga. Finalmente, a 23, continuará na Madalena Bezelga e irá terminar na freguesia urbana. Independentemente desta campanha anual, a vacinação e identificação eletrónica poderão ser feitas todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, entre as 9 e as 10 horas da manhã, na antiga abogoaria municipal, junto às estação dos comboios em Tomar, além das várias clínicas privadas existentes no concelho que também prestam este serviço.
Rádio Web, informação.
O União de Tomar vestiu o seu melhor fato na apresentação aos adeptos, tendo em vista a época 2019-2020, onde irá participar, uma vez mais, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Lino Freitas goleou o emblema da cidade de Lis por 4-1, com destaque para o bis de Tiago Vieira, a que se juntaram os tentos de Vemerson Silva e de Pedro Pires. A direção do União de Tomar preparou a apresentação ao milímetro, com direito a saudação individual a cada um dos elementos do plantel. O histórico Nabantino entra nesta temporada com fundadas esperanças em poder lutar pelo título e consequente subida aos nacionais, sendo de destacar o trabalho realizado durante o defeso que permitiu segurar a esmagadora maioria dos jogadores do último plantel e ainda o reforço com atletas de inegável valia, como são os casos de Tiago Vieira ou de Vemerson Silva. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.